Bom, o trans deverá ser cidadão, com ações articuladas entre os diversos níveis de governo. É a pergunta lá do cidadão que está nos ouvindo. Tem partes do governo federal, estadual e municipal, e todo mundo tem que cumprir, né? E um judiciário comprometido com a cidadania do trânsito e punindo infratores. Porque, gente, nem 2% dos crimes de trânsito são penalizados, nem 2%, quer dizer... se você quer matar alguém, é muito mais negócio do ponto de vista do assassino de jogar um carro na frente dele do que dar um tiro. Nem 2%. E a legislação que tem que cumprir o Código de Trânsito. Né? Cumprir, e pode até melhorar, mas se cumprir o que já tem, está ótimo. E uma mobilidade consciente, sustentável, ecológica e participativa. Vocês já falaram aí do quanto que um carro polui. E a questão do espaço das cidades, o que a gente vê, as cidades espraiadas, as pessoas que viajam, o que elas querem é transpor aquele espaço, sabe? Não é curtir a cidade, até porque moram longe e vão trabalhar. Então, esse espaço e tempo social... É muito importante, né? E o patrimônio histórico, você vê que para abrir vias anteriormente, você destruía as cidades, você ia, era sempre justificado, né? E viabilizar a descentralização das atividades e ter um novo urbanismo, né? Que siga o estatuto da cidade e que inclua o cidadão de baixa renda. Então, em linhas gerais, é a questão da equidade, né, o que eu falei, 40% dos pedestres e da bicicleta, da acessibilidade para todos, né, da prioridade na gestão dos investimentos nos modos coletivos e não motorizados. A gente cansou de ver, por exemplo, o Maluf fez água espraiada, proibiu ônibus, proibiu pedestre, só passa carro. Quer dizer, essa é a prioridade, né? E a restrição ao acesso dos automóveis no tempo e no espaço. E o fim dos subsídios aos automóveis, aquilo que eu já falei. E uma reforma urbana nas obras viárias, até investimento para o transporte público não motorizado e de acessibilidade a todos, além da mobilização social, né? Brasília já viveu a questão da paz no trânsito, foi muito importante. E agora, em 2014, a gente tem... A lei da acessibilidade que tem que estar todo o sistema de transporte acessível. Ainda as cidades são, por definição, espaço para a construção da cidadania, para o convívio harmonioso e fértil das diferenças, assim como para a celebração da liberdade e das fantasias. É do livro Pindorama Revisitada. Mas a gente tem uma política, né? Tudo isso que eu falei, a gente tem uma política, que é a lei da mobilidade, que a gente acha que é tão importante, que chamou de Estatuto da Mobilidade Sustentável. Aqui é Bogotá. E o que, que é importante? Uma cidade, né, cheia de carros, né, e aqui transportando o mesmo número de passageiros do que um trem, um metrô... E o que, que essa lei diz, né, 2.587, da Política Nacional de Mobilidade? Ela diz que o seguinte princípio, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos usos diferentes e modos de serviços, e a equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. Então, isso que a gente vinha falando há, eu já há 30 anos falando, agora tem uma lei que tem que ser cumprida. E ainda ela fala na prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público sobre o transporte individual motorizado. E da integração entre os modos e serviços de transporte urbano, além das gratuidades que têm que ser divulgadas. Porque não é justo, não é, que o cidadão que usa o transporte público pague por alguns outros, por exemplo, gratuidade dos Correios, né? Correio já é uma empresa lucrativa, pode pagar o seu vale-transporte. Não é justo que o usuário assim o faça. E ainda é direito dos usuários receber um serviço adequado. ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas de serviços, modos de interação. Isso é muito importante. Tem até um movimento, que acho que começou no Rio Grande do Sul, o movimento mesmo chega no ponto de ônibus e coloca ali um cartaz dizendo que linha está passando por aquele ponto. Quer dizer, se o poder público não fez, está sendo chamado a atenção agora. E, assim, eu vi muito a discussão sobre trem, sobre ônibus. Mas, se a gente for pensar no total de municípios brasileiros, né, a maioria deles é pequena e média cidade, né? E lá o transporte também deixa a desejar. Então, ter um abrigo, ter um ponto de parada indicando e ter linhas que são racionais, que não demorem horas, é muito importante. Porque as cidades grandes e as capitais, sim, elas têm a sua discussão se é trem, se é metrô, se é ônibus. Mas as cidades pequenas, as pessoas também circulam por ali, né? E ter um ambiente seguro. Também é um direito ter um ambiente seguro e acessível para a utilização do sistema de mobilidade urbana por conta das leis da acessibilidade. Ainda são direitos, né, de ser informados em linguagem acessível, isso eu já falei, e participação da sociedade civil, né? Tem órgãos colegiados, tem as audiências públicas e a comunicação e fazer pesquisas de avaliação, né? O que a população está sentindo? Esses são instrumentos de gestão, né? Restrição e controle do acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários. Essa política de estacionamento, eu gostaria de destacar, porque é muito importante, né? Você tem um espaço urbano que está ali delimitado, né? E quem tem automóvel pode utilizar aquele espaço que foi pago por todos, por horas seguidas, né? Às vezes sem nem pagar. Então, é importante, para que a gente priorize o transporte público, que a questão do estacionamento seja revista. Além da aplicação de tributos sobre modos e serviços na utilização da infraestrutura urbana, vinculando-se à receita, à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao não motorizado. E até subsidiando a tarifa, que virou uma coisa assim, que ninguém podia nem falar, mas, como a professora falou, o mundo inteiro faz isso, né? O mundo inteiro, e a gente também tem que fazer. Aqui eu já falei do transporte, da dedicação de vias exclusivas, do estacionamento. Opa, senador.
Pronto, Rodolfo, chegou no momento, inclusive, que a sua convidada especial está falando. Seja bem-vindo, senador.
Então, o que eu oriento? Eu oriento a questão do estacionamento, que eu já disse, né, com gestão pública, importantíssimo, qualificar o sistema de ônibus convencional. Colocar abrigo, colocar informação, colocar GPS. Hoje, já até pelo celular, é possível você verificar se o teu ônibus está chegando ou não, né? E tornar público quanto o usuário paga mais na tarifa pelas gratuidades. Quer dizer, não é que a gente não possa subsidiar, mas todo mundo tem que saber, né? E a questão de calçadas, que eu já falei, que hoje não tem um financiamento para calçadas, caso as cidades queiram colocar. As bicicletas devem ter espaço, né? E hoje ainda as bicicletas públicas, em alguns lugares da Europa, Paris, Londres, Barcelona, as bicicletas, por que são públicas? Porque ficam à disposição, né? E cidades como Barcelona já têm 100 mil usos dia, né? Quer dizer, é quase que o município de Macapá tem, por ônibus, que eu sou secretária, 95 mil usos dia. Quer dizer, em Barcelona você tem tanta gente andando de bicicleta pública quanto o município de Macapá. E rever os planos de investimento no sistema viário, né, para adequar as prioridades dos modais não motorizados e do transporte coletivo. Construir espaços de participação social e cidadania para os pedestres. Então, na lei, a lei que está tramitando, que propõe o Rei Tupi, ela é importantíssima, né? Importantíssima que se tenha um financiamento a nível federal para a questão tarifária, né? Então, eu já falei sobre a CID, né? Mas pelo que eu enxergo hoje, é um dos impostos mais... eu nem sei se é imposto mesmo. É um dos valores, né? É uma contribuição, sim. Mas é justo, porque você tira de quem usa o automóvel e põe para quem usa o ônibus, né? Isso é o que está na... E, assim, é o compromisso federal, mas os estados têm esse compromisso da isenção do ICMS em pneus, veículos, diesel, câmaras de ar, e os municípios, com redução de ISS e taxa de gerenciamento. Quais são as exigências para isso, né? Implantação do bilhete único, como disse a nossa professora, é inconcebível que a pessoa não possa sair de um ônibus e entrar no outro num determinado espaço de tempo, né? São Paulo já mostrou que isso é possível. E um sistema licitado, claro, porque tem que ser cobrado, né? Como que os empresários... A NTU também concorda com isso, né? Tem que ter um contrato onde as questões estejam esclarecidas. E o Conselho de Transporte, que é muito importante para realmente poder participar. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, só para finalizar. Esse dia sem meu carro, dia 22 de setembro, ele foi há alguns anos na Europa, e é onde a gente diz assim, pensa um pouco, deixa o carro em casa, vê que outras formas você tem como andar na cidade. Aqui é em Almada, eles penduraram nas ruas principais esse carro. E, nesse dia, algumas manifestações. Aqui é um carro elétrico, a bicicleta e atividades na rua, mostrando que a rua pode ter um uso diferente, né? Aqui é Paris, né? Na beira do Sena, as pessoas até puseram um pouco de areia, as pessoas de maiô lá. Isso daqui é Belo Horizonte. O principal cruzamento da cidade foi Gramado, nesse dia sem carro, e as pessoas fizeram outras atividades ali. E aí, também, ocupar uma vaga que era do carro. Aqui colocaram carrinhos. Aqui fizeram outro uso da vaga do automóvel. Aqui também, vaga viva em São Paulo. Aqui é o número de carros e o de pessoas que cabem no ônibus. Olha o dos carros, olha aqui no ônibus. Isso daqui é cidade lá do Senador, que é muito lindo. Isso daqui você pensa que é uma coisa muito futurista, mas é um corredor de ônibus, que tem até elevador para as pessoas. Quer dizer, pode ser muito qualificado o sistema de ônibus. Aqui no Chile, né, você vê uma rua que é para pedestre, não passa carro, não passa. É para o pedestre ali. Aqui em Paris, rua para os ônibus. Aqui pode ter um compartilhamento, né? Todo mundo, você baixando muito a velocidade do automóvel, você compartilha com as pessoas. Aqui é Blumenau, onde as travessias ficaram em nível e eles projetaram sobre a rua as sombras dos prédios aqui, e ficou muito bonito. Aqui já a questão dos bicicletários, no Japão, em Bogotá. Aqui está a rua do automóvel. Olha o espaço dos pedestres e dos ciclistas. Ainda no Japão, lá com clima ruim, com chuva, com frio, e as pessoas usam a bicicleta. Em Paris, Estocolmo, a bicicleta é integrada, né? Em vários lugares você tem onde deixar a bicicleta, no metrô, ou você leva mesmo junto com no ônibus ou no metrô. Aqui em São Caetano, quando foram implantadas as bicicletas públicas, que são essas daqui, essa aqui, também, como era um sistema de transporte público, foi licitado que 10%, essa daqui é uma bicicleta para pedalar com a mão, para os deficientes, e aqui é um triciclo, que lá era uma cidade que tinha muitos idosos. Estou terminando, faltam só dois. Aqui, ó, a pessoa pedalando com a mão, né, uma jovem de 24 anos que ficou paraplégica. Aqui as bicicletas compartilhadas, né, sendo oferecidas à população, ainda São Caetano. A sinalização, ó, priorizando a bicicleta. Aqui onde morre um ciclista, é um uso mundial colocar uma bicicleta branca. As travessias em nível. Aqui, ó, aqui o Rio de Janeiro, aqui era, foi feito isso daqui só para o pedestre, ó, uma praça, sinalização para o pedestre atravessar, sinalização para o pedestre dizendo o mapa dos arredores. E é isso, ó, respeito é assim, os maiores cuidam dos mais frágeis nas ruas, cabem todos. E, para finalizar mesmo, uma cidade boa, gente, é uma cidade que tem de tudo. Que tem trem, tem metrô, tem ônibus, tem automóvel, tem bicicleta, tem o pedestre. E isso que é uma cidade boa. Obrigada.
Muito bem, doutora Cristina Badini Lucas, engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte de Macapá, Amapá. Deixa eu só informar a todos que não fique constrangido quando a campainha toca. Aqui eu dei 15 minutos, estou dando mais 5 para cada um. No 14º minuto a campainha toca, eu dou mais 5. E depois que eu der 5, que chega a 20, então, daí ela toca praticamente cada um minuto, dois minutos. Mas é natural, para que todos possam usar a palavra. Mas todos estão ficando dentro do tempo. Não se preocupe que estamos indo bem. Antes de chamar o Ronaldo é especialista nessa área de ciclovia, né? Ele é representante do cicloativismo e presidente do Instituto Pedala Brasília de Modalidade Sustentável, e já esteve conosco aqui diversas vezes contribuindo. Eu vou ler mais um bloco de perguntas e, no fim, os senhores vão responder. O que chega aqui eu leio, viu, pessoal? Não é nada contra ninguém, pelo contrário, é para que todos possam sentir que estão interagindo, tanto quem manda a pergunta como a mesa. É vergonhoso o que os governos do Rio estão fazendo com a população. Tanto eu gasto em transporte sobre rodas, ônibus, que só serve para enriquecer os empresários de ônibus. Pois, quem quiser, responda. Outra pergunta. Primeiro, cumprimento aqui a mídia do Senado Federal, que está transmitindo ao vivo o que está aqui acontecendo. A cidadã afirma que a solução para melhorar o trânsito em todas as grandes cidades seria apenas uma mudança no horário escolar. Segundo ele, se os estudantes entrassem na escola às 9 e não às 7, como de costume, o problema seria resolvido. Comenta que, quando há férias escolares, o trânsito melhora, segundo ele, 100%. Por fim, diz que colocar mais ônibus nas ruas não é a solução. Isso iria, na verdade, só complicar. O cidadão comenta que um grande problema para a mobilidade urbana são os investimentos em obras, que deveriam facilitar a vida das pessoas, mas ficam inacabadas e prejudicando ainda mais a mobilidade e o crescimento da cidade. Solicita mais fiscalização nas obras, para que tudo não fique só no papel. O cidadão pergunta qual seria o melhor transporte da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Pois esta cidade é uma ilha e depende de transporte rodoviário, o que é muito precário. O cidadão leu uma frase no Fritschoff em Capra, que diz: os nossos pensamentos são fundamentos reais de nossas cidades, e as nossas cidades são a expressão maior da maneira como pensamos. Sugere que se pense muito e se reflita sobre isso. O desvio do dinheiro não deveria ser analisado como mais crucial para as reformas, seja saúde, educação e infraestrutura, e o monopólio que existe em alguns municípios prejudica toda a qualidade dos transportes. Parabéns à senhora Maria Rosa de Abreu. O problema é que, ao falar em melhoria, só se pensa em gastos, sendo que pode-se melhorar com pouco, basta boa vontade. Faz tempo que a população vem pedindo corredores de ônibus e mais horários, principalmente nos bairros. O metrô em São Paulo custa R$500 milhões por cada quilômetro construído e avança a menos de 2 quilômetros por ano em média. Levaremos 200 anos em São Paulo para conseguir chegar ao tamanho do metrô de Londres, 400 quilômetros.